bem-vindo a mais um podcast do Clube da Bama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia com o objetivo de levar informação de qualidade sobre a saúde das mamas para o público em geral e também para os colegas da área da saúde. Eu sou Luísa Ramos, membro da diretoria da Sociedade Catarinense de Mastologia. Para o episódio de hoje, contamos com a presença do Dr. Fernando Vecchi, mastologista em Lages e presidente da nossa Sociedade Catarinense de Mastologia, para conversar sobre a importância da atividade física na prevenção, no tratamento e também no seguimento do câncer de mama. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando.
Obrigado, doutora Luísa. É uma honra para mim estar aqui, parabenizar você, a Sociedade Catarinense de Mastologia. E é um projeto muito bacana, levar informação de qualidade dos associados à população em geral. E eu não poderia ser mais bem convidado, estar mais à vontade do que esse tema, que é tão presente, tão importante, e que a gente aborda muito no nosso dia a dia do consultório. A gente espera trazer informação de qualidade e informar, né, a população. Muito obrigado mais uma vez.
Imagina, nós que agradecemos. Então, a princípio, né, é um tema bem recorrente no nosso dia a dia e a gente fala com muita frequência no consultório, né? Para introduzir o assunto, né, eu trouxe uma citação da Escola Brasileira de Oncologia, num artigo, onde eles definem, né, e mostram que existem muitas evidências científicas hoje em dia de que a atividade física protege contra o aparecimento do câncer. Ela atenua os sintomas e os eventos adversos relacionados e também aumenta a sobrevida e a qualidade de vida, né, dos seus sobreviventes. E, de fato, estudos e posicionamentos científicos produzidos por pesquisadores e sociedades científicas na última década ajudaram a quebrar esse paradigma de que as pessoas com câncer deveriam descansar, né, e evitar esforços físicos. Então, hoje em dia, é um consenso na nossa literatura que todos que passaram por um tratamento de câncer devem ser encorajados a se manterem fisicamente ativos durante o tratamento e ao longo de toda a vida. Então, falando um pouquinho sobre a prevenção, né? Como que a atividade física pode prevenir o câncer de mama?
É um tema muito importante, é uma pergunta muito frequente nas pacientes que buscam, e cada vez mais a gente parabeniza as mulheres por cada vez mais ter esse hábito preventivo do câncer de mama. Quando a gente fala em mamografia, palpação, autoexame, nós falamos em detectar o câncer de mama no seu início. É um termo chamado de prevenção secundária. Os bons hábitos de vida, dentre eles a atividade física regular, podem até ser ainda mais eficaz e evitar o surgimento do câncer. Nós chamamos isso de prevenção primária. A atividade física, ela pode evitar o surgimento do câncer de mama em torno de 25 a 30% de diversas maneiras. Seja por meio de influência na metabolização dos hormônios sexuais, ou por fatores de crescimento, fatores relacionados à metabolização da insulina, e também na redução, de maneira geral, na redução da obesidade. Nós sabemos que a obesidade, as mulheres que estão acima do peso, que têm um excesso de gordura circulante, essa gordura, ela pode ser convertida, transformada em hormônio feminino. E a imensa maioria dos cânceres de mama tem uma iniciação ou um crescimento acelerado por esse hormônio feminino circulante. Dessa maneira, a atividade física pode ser tão eficiente em evitar o surgimento do câncer de mama.
Perfeito. E existe um exercício melhor que outro? Qual que é a recomendação, assim, que a gente pode dar no consultório para as pacientes em relação a isso?
Eu brinco, Luísa, que eu nunca ouvi a pergunta qual é o máximo de exercício que eu posso fazer. A pergunta sempre é o mínimo, né? E a gente deveria abordar o máximo que você conseguir inserir dentro da sua rotina. Os exercícios devem ser combinados. O ideal é nós termos que se aliem exercícios aeróbicos, a caminhada, a corrida, a bicicleta, outros esportes que gerem movimentação, né, de maneira aeróbica, mas também é fundamental os exercícios resistidos, o mais famoso, mais comum, a musculação. No futuro, essa massa muscular, ela pode fazer a diferença, não só em evitar o surgimento do câncer de mama, mas em doenças neurodegenerativas, osteomusculares e nas articulações. Então, o melhor é nós aliarmos exercício resistido com exercício aeróbico.
Perfeito. E então a pergunta mais
Mais
prevalente,
realizada.
né? Qual o mínimo, qual o tempo
É.
mínimo, né, para a gente atingir esse benefício?
A gente sabe que o máximo é difícil, nós sabemos a correria do nosso dia a dia. E nós sabemos que, mesmo com o mínimo, nós já temos aí estudos mostrando que 2/3 da população em estudos não atingem o mínimo necessário. Então, se nós conseguirmos ter o mínimo, que é 150 minutos por semana, o ideal, sem ficar mais de 2 dias sem fazer exercício. Se você faz na segunda, o ideal que faça na quinta, que faça no domingo, e não ficar mais de 2 dias, somando-se, no mínimo, 150 minutos por semana.
Perfeito. Eu acho que a ideia é essa, a gente tem que tentar fazer mais, né? Porque a gente provavelmente vai ter alguma intercorrência aí ao longo da semana, então a gente coloca, né, o objetivo alto para poder conseguir fazer pelo menos, né, atingir a meta.
Quando a gente responde, Luísa, as pacientes falam em mínimo e porque não tem tempo, eu gosto de falar uma frase: você não tem tempo ou você não tem prioridade? Porque o tempo é igual para todos. Se alguns conseguem, nós vemos vários exemplos de pessoas que, teoricamente, nós jamais imaginaríamos que teriam tempo, mas colocam o exercício como prioridade. Então, é uma frase que deve ser repensada, né, por todos nós.
Com certeza. A gente tem que elencar, né, as nossas prioridades. E tudo que a gente coloca como objetivo, a gente consegue fazer, com certeza. E tem alguma relação entre dose e resposta? Por exemplo, assim, quanto mais atividade física, maior a prevenção, mais eu vou, né, estar prevenida ou não?
Isso tem trabalhos dizendo que sim, porque existem vários tipos de atividade física: a de deslocamento, a recreacional, a supervisionada. E alguns trabalhos falam que aquela que é supervisionada, aquela que recebe um estímulo maior, que é melhor aproveitado o tempo, sim. Quanto maior a eficácia e maior o tempo, obviamente respeitando o limite do seu corpo, essa prevenção pode ser mais intensa e mais eficaz, sim.
Perfeito. Em relação ao período do tratamento, que é um período mais delicado, né? Onde as pacientes geralmente deixam de fazer, né? Se já fazer alguma atividade física, ou realmente encontram esse momento como sendo difícil para iniciar algo novo, né? Com toda essa situação acontecendo. Nesse período do tratamento em si, é possível realizar atividade física? Como que funciona?
Esse é o maior paradigma que mudou, né? Como você citou, muito bem citou no começo, essas eram as pacientes que mais eram orientadas a ficarem paradas, repouso absoluto, e hoje em dia é extremamente ao contrário. A gente sabe que ter acesso a um personal, a uma academia supervisionada, é um investimento que às vezes é difícil para a população em geral, mas se existe em algum momento em que eu incentivo e que nós profissionais devemos incentivar o investimento na atividade física sob orientação, é durante o tratamento, pois aí as especificidades e as individualidades devem ser mais respeitadas. Existem situações, nas cirurgias mais radicais, pacientes que estão em quimioterapia, onde a gente precisa ter um cuidado com relação à imunidade, que a gente também não pode expor a paciente a uma complicação, a um prejuízo no seu tratamento, uma interrupção do seu tratamento por fazer uma atividade física de maneira aleatória. O segredo é: deve-se fazer, melhora a recuperação, diminuem os efeitos do tratamento. Isso reflete, inclusive, na aceitação do diagnóstico, no melhor enfrentamento da doença. O exercício físico libera alguns hormônios que dão prazer, que são analgésicos, e devem sim ser incentivados, inclusive durante o tratamento. E na minha opinião, é nesse momento que o supervisionamento pelos educadores físicos deve ser ainda mais encorajado.
Perfeito. Eu acho que um outro benefício de continuar, né, ou começar a fazer atividade física nesse período é também de a paciente não se sentir excluída, né, da sociedade. Muitas vezes é um período que ela fica mais reclusa, né, devido aos exames e consultas, enfim. E eu acho que isso traz um grande benefício também, né, enfim,
O
psicológico, um benefício social, é.
esporte socializa, né? O convívio social, né? Ela se sente mais normal, né?
Exatamente.
E nas sedentárias previamente ao câncer, às vezes o seu diagnóstico pode ser um momento de mudança de mentalidade, de uma incorporação dos bons hábitos de vida, porque nunca é tarde. Os estudos mostram isso é muito claro, né? O melhor sempre é fazer exercício, mas nunca é tarde para começar. Mas que começam mesmo durante o tratamento, a gente evidencia benefícios no restante da sua vida.
Muitas vezes é um diagnóstico difícil, né? Mas esse momento pode ser encarado como um start para algo novo, né? E benéfico para a vida da paciente. Então, a gente, enfim, a nossa função é sempre explicar, né? Orientar, incentivar.
Certeza.
E em relação à sobrevida, né? A paciente fez todo o tratamento e ela tem toda uma vida pela frente, né? Quais os benefícios da atividade física ao longo da vida?
Eu comparo muito o câncer de mama a outras doenças metabólicas. Câncer de mama tem cura? Sim, tem cura, e o índice é muito maior nos diagnósticos precoces, nas pacientes que estão em prevenção. Mas eu prefiro a palavra controle. Uma pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes e incorpora mudança do estilo de vida, alimentação saudável, diminuição do peso, atividade física, às vezes consegue ficar sem a medicação da pressão, sem a medicação do diabetes, mas se ela retoma os maus hábitos de vida, as doenças podem voltar. O câncer de mama precisa ser encarado, na minha opinião, também dessa maneira. A paciente tem que estar sob controle e os bons hábitos de vida, incluindo a atividade física regular, podem manter a doença sob controle, sem sinais de recidiva. E os dados recentes em estudos, de maneira muito significativa, mostram que o exercício físico nas pacientes sobreviventes do câncer de mama pode reduzir em até 50% o risco da doença voltar. Eu nem sei se existe uma medicação tão eficiente na redução da recidiva. Tem estudos mostrando redução do risco de metastatização, que é a doença voltar em outras áreas do corpo, de até 72%. É um poderoso e santo remédio que nós devemos incentivar desde as pacientes sem a doença, na prevenção, durante o diagnóstico e tratamento, e fundamental que essa mudança perdure, a mudança do estilo de vida, os bons hábitos perdurem mesmo após o fim das terapias.
Perfeito. É uma arma muito poderosa mesmo. A gente não pode parar, né, de incentivar. E, doutor Fernando, para finalizar nossa conversa, eu gostaria de saber como você costuma abordar e convencer, né, as pacientes da importância da atividade física.
Num congresso recente em Gramado, Luísa, eu vi uma oncologista que falou uma frase que impactou muito os congressistas. Às vezes é mais fácil convencer uma paciente a fazer quimioterapia do que começar a fazer exercício físico. Essa é uma frase verdadeira, mas muito impactante e triste de ser ouvida. O grande poder, na minha opinião, das pacientes aderirem à sua orientação é você ser o exemplo. Então, né, quem me conhece, quem te conhece, né, somos aqui dois grandes incentivadores e praticantes do exercício físico regular, mesmo inseridos dentro de uma rotina muito intensa, mas que nós colocamos como prioridade. Eu sempre falo, você não tem tempo ou você não tem prioridade. Eu consigo, você também consegue. Então, ser o exemplo e também comentar que qualquer movimento importa. É preciso que todo mundo consegue gostar de algo que traga movimento e, consequentemente, prazer e com todos esses benefícios que a gente citou. Encontre um exercício que lhe satisfaça, tente, não desista. Pode ter certeza que um dia você consegue inserir atividade física na sua rotina e se beneficiar de todas essas vantagens que ele proporciona.
Perfeito. Então, com essa dica de ouro, eu vou finalizando aqui o nosso podcast. Doutor Fernando, muito obrigada pela discussão desse assunto tão importante e corriqueiro, e que muitas vezes é deixado de lado, né, devido a outras prioridades, como você mesmo citou. Porém, a gente deve entender que esta, sim, é a verdadeira prioridade, né? Então, convidamos todos a acompanhar os demais episódios do nosso canal na plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, @scmastologia. Até mais!